Informação Regional.
Muito bom dia, avançamos para as notícias, edição 18 na Rádio Elvas. Projetos vencedores do orçamento participativo do município de Elvas nunca tiveram luz verde para saírem do papel. Vera Gueia tomou posse na Comissão Política Conselhia de Elvas das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, com o objetivo de lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Percursos das linhas de Elvas e das defesas de Campo Maior serão percorridos nos últimos dois dias do Festival de Caminhadas do Alentejo. São estes os principais temas que desenvolvemos já de seguida. Muito bom dia, foi a 19 de outubro do ano passado que a Câmara Municipal de Elvas anunciou através do seu site os dois projetos vencedores do orçamento participativo do município. O Bem Quer-se Bem, de Fábio Braz, e dois polos de cultura e inovação na Escola Básica de Vila Buim, promovido pela professora bibliotecária Teresa Guerreiro. A votação das propostas apresentadas a este orçamento participativo foi iniciada a 1 de setembro de 2021, no final do mandato de Nuno Mocinha, tendo terminado a 15 de outubro, já depois das eleições autárquicas de 26 de setembro. Anunciados os projetos vencedores, a verdade é que nenhum dos dois, e passado um ano, teve luz verde por parte da autarquia, já liderada pelo executivo de Rondon Almeida, para serem implementados e saírem do papel. Ao todo, estes dois projetos representavam um pouco mais de 23 mil euros aos cofres da Câmara Municipal. O projeto, o Bem Quer-se Bem, num montante de cerca de 10 mil euros, procurava proporcionar um apoio extracurricular a alunos do 5º ao 12º ano, dando-lhes a oportunidade de permanecer na escola depois das aulas. Acima de tudo, explica Fábio Braz, o objetivo era criar um espaço onde os alunos pudessem, entre outras coisas, libertar os seus pensamentos e tirar dúvidas sobre os mais variados assuntos em sessões que poderiam vir a contar com a participação de diferentes profissionais.
O projeto consiste em arranjarmos um espaço e arranjarmos alunos onde eles possam interagir uns com os outros, eles próprios serem os guionistas da conversa, eles próprios terem um espaço para libertar alguns pensamentos, tirar algumas dúvidas, e o orçamento não era mais nem menos para criar qualidade para esses debates e para essas aprendizagens, desde quadros, móveis, apagadores, marcadores, blocos de notas, esferográficas, tapetes de yoga, colunas de Bluetooth, objetos que fariam parte do orçamento. Tanto também uma parte do orçamento estipulada para os alunos poderem visitarem museus, conhecerem médicos, conhecerem psicólogos, conhecerem pessoas formadas em outras áreas onde elas pudessem ajudar os alunos ou pudessem inspirar para um futuro melhor para eles.
Depois de várias tentativas sem sucesso ao enviar alguns e-mails para a Câmara Municipal no sentido de perceber o motivo pelo qual o projeto não avançava, este jovem alvense revela que esteve reunido com o Rondon Almeida, que, segundo alega, se riu na sua cara e o mandou embora sem qualquer resposta.
Infelizmente, passou-se basicamente um ano e não houve nenhuma resposta da Câmara, ou seja, foi um silêncio absoluto, e eu penso que na esperança de que esse assunto ficasse baixo d'água. Inclusivamente, fui a uma reunião, penso que era nas quartas-feiras, a falar com o Sr. Presidente para suscitar este assunto e para ele se recordar deste assunto, para também ter algum feedback da parte da Câmara, visto que já tinha enviado 3 ou 4 mails e nenhum deles obtive resposta. Fui pessoalmente à reunião falar com o Sr. Presidente Rondon Almeida, no qual foi, penso, na minha interpretação, foi motivo de riso, porque foi completamente banalizado a minha questão, a minha ida até lá, e claramente fiquei bastante desagradado com a reunião, porque não chegámos a nenhum consenso. Basicamente foi uma reunião de 2 minutos, antes disso 2 horas à espera para 2 minutos, e no fim rir-se e mandar embora.
Depois da sua muita insistência, Fábio acabou por receber uma resposta da autarquia via e-mail, um redondo não. Um não que, segundo conta, não veio acompanhado sequer de uma justificação.
A resposta que eu gostava, e talvez tivesse tido essa resposta, provavelmente não estaria aqui. A resposta era um sim ou era um não. Portanto, eu não peço mais do que um sim nem que um não, mas eu gostava que um sim, pelo menos, logicamente que eu gostaria de ter um sim, mas que fosse um não, como já foi, já recebi um mail da Câmara a dizer que não, mas que fosse um não justificado. Ou seja, um não porquê? Um não porque não temos dinheiro, um não porque não temos interesse no projeto, um não porque não acreditamos no projeto. Se a mim me dissessem um não e se me explicassem o porquê do não, eu logicamente poderia repostar, mas a resposta está dada, não faltaram ao respeito, a minha parte foi feita, eu senti que houve um respeito de ambas as partes, eu ficava por ali. Agora, quando sinto que não há esta empatia, eu sou um elvense, não peço no mínimo empatia da parte da Câmara. Quando sinto que não há uma empatia da parte da Câmara, tenho que tentar lutar de outras formas. E só pondo aqui um pequeno à parte, e não querendo ser mal interpretado, o orçamento de 10 mil euros, penso que não deve cobrir todos os almoços e jantares que a Câmara tem tido desde que o Sr. Rondon Almeida é o nosso presidente.
Quanto ao projeto dos dois polos de cultura e inovação na Escola Básica de Vila Buim, da professora bibliotecária Teresa Guerreiro, o objetivo era equipar com diversos recursos concursos, quer a biblioteca, quer a sala de convívio. Teresa Guerreiro nunca obteve qualquer resposta por parte da Câmara Municipal, tendo sabido que o projeto tinha sido vencedor apenas através do site do município.
Eu, da parte da Câmara, não obtive respostas nenhumas. Aliás, eu soube que o projeto que eu tinha submetido, a candidatura, foi um dos dois vencedores, não porque a Câmara tenha contactado diretamente comigo, mas através do site do município. O site do município deu a conhecer realmente essa situação, de que tínhamos sido um dos projetos vencedores. Naturalmente, fiquei muito satisfeita. Comuniquei à direção do meu agrupamento que este, que atenção, não é um projeto para mim, portanto, o dinheiro não é para mim, é para a comunidade que sirve e onde trabalho. E ficámos, obviamente, muito satisfeitos. E já a pensar o que é que podemos comprar, o que é que vamos adquirir, a estabelecer prioridades para que as coisas pudessem fazer. E começámos, inclusivamente, a elaborar todo o plano de aquisições consoante o dinheiro chegasse para podermos desenvolvê-lo. Mas, infelizmente, nada aconteceu.
Numa das últimas reuniões da Assembleia Municipal, e o seu pedido, Rondo Almeida foi questionado sobre esta questão, sendo que, segundo a professora, o autarca ter-se-á justificado com a transferência de poderes no seguimento das eleições autárquicas e com os prazos relativos aos projetos do orçamento participativo que já tinham sido todos ultrapassados. Isto depois de Teresa Guerreiro tentar procurar respostas pelas vias institucionais, mas sempre sem sucesso.
A Câmara não me deu informação nenhuma, o que eu estranhei, de facto. Entretanto, vieram as eleições, houve uma nova equipa governativa, digamos assim, e eu atribuí realmente a ausência de respostas à transição de poder, o que é perfeitamente lógico e faz todo o sentido, mas entretanto o tempo foi passando e eu continuei a não ter respostas. Achei estranho, tentei encetar contacto pelas vias institucionais, não obtive qualquer tipo de resposta. Entretanto, a pedido da minha parte, o Presidente da Câmara foi-lhe colocado essa questão numa das últimas reuniões da Assembleia Municipal e a resposta obtida foi que, por um lado, tinha havido a transferência de poderes, não é, para outra equipa camarária e depois todos os prazos, pronto, com toda a franqueza, não sei que prazos são, tinham sido ultrapassados e, portanto, isto ficaria sem efeito. E continuei a não ter nenhuma resposta direta por parte da Câmara em relação ao assunto.
Teresa Guerreiro, já sem qualquer esperança que o projeto possa vir a ser implementado, espera que a Câmara Municipal de Elvas, no futuro, possa honrar os seus compromissos, lembrando que a autarquia, enquanto instituição, deve estar sempre acima de qualquer equipa governativa.
Depois de tanto silêncio, passado um ano, não é? Portanto, eu sinceramente não estou a ver que isto possa realmente avançar. Eu tenho esperança é que, no futuro, outros orçamentos participativos realmente sigam em frente e que a Câmara honre os seus compromissos, porque a Câmara não é a equipa governativa, a Câmara é a instituição e a instituição está sempre acima de qualquer equipa governativa e se a Câmara não honra os seus compromissos, então realmente temos aqui um problema, não é? E isso realmente é grave e acho que o povo elvense deve pronunciar-se em relação a isso.
Questionado sobre este assunto, o Presidente da Câmara de Elvas, Bruno Almeida, considera que não tem que pagar encargos que não foram assumidos pelo seu executivo.
Eu só pago os encargos que a Câmara Municipal de Elvas assumiu a partir do momento em que tomámos posse. É o que está aí em causa é algo que foi aprovado pelo mandato anterior, que deveria ter sido executado nesse mandato anterior e só depois de executado, evidentemente, teria entre a Câmara pagar. Ora, como nós estamos em 2022 e no orçamento de 2022 e nas grandes opções do plano para 2022 não constou rigorosamente nada em relação a orçamentos participativos, eu acho que esses jovens devem dirigir então a quem dirigia a Câmara Municipal de Elvas no mandato anterior. É essa a situação.
De recordar que a votação das propostas apresentadas a este orçamento participativo foi iniciada a 1 de setembro de 2021, no final do mandato de Nuno Mussinha, tendo terminado a 15 de outubro, já depois das eleições autárquicas de 26 de setembro, em que Rondo Almeida foi eleito presidente da Câmara de Elvas. Vera Guelha tomou ontem posse como presidente da Comissão Política Conselhia de Elvas das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos. Vera Guelha decidiu aceitar este desafio por ser um órgão que trata de problemas que ainda existem na sociedade em que vivemos, como é o caso da desigualdade de género e das desvantagens da mulher em relação ao homem.
Era um desafio que eu já tinha pensado anteriormente, até porque as mulheres socialistas de Elvas já eram representadas fora daqui da nossa cidade, mas não por um organismo criado, mesmo de raiz, como nós fizemos agora. O principal objetivo e aquilo que me motivou a aceitar é o facto de este órgão tratar de problemas que ainda são muito persistentes na sociedade em que vivemos, em pleno século XXI, que é a desigualdade de género e é a desvantagem da mulher nas várias situações do dia-a-dia. São essas as linhas que nestes próximos 2 anos nos vamos focar, em que nós vamos tentar realizar atividades que vão ao encontro de algumas problemáticas que existem ainda aqui na nossa zona, sobretudo no interior, e que têm a ver com a igualdade de género e que têm a ver com a pouca sensibilização que ainda existe sobre esta temática.
A tomada de posse contou com a presença da Presidente Nacional das Mulheres Socialistas, Igualdade e Direitos, Elsa Paes, da Representante Federativa do Distrito, Margarida Corinha, do Presidente da Federação Distrital de Porto Alegre do Partido Socialista, Ricardo Pinheiro, e do Presidente Distrital da JS, João Meira. O Transalentejo Walking Festival, o festival de caminhadas que teve início no passado dia 14, termina a 6 de novembro, entre outros com o percurso pedestre das Linhas de Elvas. A caminhada que se inicia junto ao Forte da Graça pelas 10 da manhã insere-se num evento que, segundo o diretor técnico do festival, José Pedro Calheiros, tem como base a lógica de sustentabilidade, sendo gerido pelos municípios do Alentejo no seu conjunto.
Esta atividade e este projeto está baseado numa lógica de sustentabilidade segundo os padrões ESG. E, portanto, o G do ESG quer dizer governança. Quer dizer que não há uma estrutura que gere esta atividade. Esta atividade é gerida pelos municípios no seu conjunto. E Elvas vai participar, claro, tem um excelente percurso, que sai do Forte da Graça, que vai passar por dentro de Elvas, e este ano vai ser dado um tratamento especial à parte urbana de Elvas, ou seja, a parte que vai ser menos desportivo que o ano passado, vai ser menos caminhada desportiva e muito mais um produto turístico para ser apreciado e para ser conhecido durante todo o dia.
Os interessados em participar nesta caminhada em Elvas devem fazer a sua inscrição através do site do evento ou junto dos serviços de turismo do município. Desta feita, e contrariamente ao que aconteceu na última edição do festival, o Alto Alentejo é a última região a acolher o evento.
O ano passado o festival começou pelo Alto Alentejo, no primeiro fim de semana. Este ano vai ser ao contrário e, portanto, vai ser o fim de semana 5 e 6 de novembro é que estaremos no Alto Alentejo e Elvas será no domingo, dia 6 de novembro. O passeio chama-se Linhas de Elvas, começa às 10 horas no Forte da Graça, mas tem uma inscrição prévia que poderá ser feita ou através do site do festival ou junto dos serviços de turismo do município de Elvas.
No dia anterior, a 5 de novembro, serão as defesas de Campo Maior a ser percorridas num percurso que, segundo José Pedro Calheiros, dignifica a recuperação que tem vindo a ser feita ao nível do castelo e das muralhas da vila.
Campo Maior tem o percurso no sábado, chama-se Defesas de Campo Maior, é um percurso que dignifica imenso toda aquela recuperação relativamente recente que Campo Maior, a nível do castelo, das muralhas e todas as suas defesas, está a fazer. Portanto, quem quiser juntar as duas localidades irmãs, quase, poderá no sábado fazer Campo Maior, é às 10 horas também, começa no Largo do Barata, em Campo Maior. Este é um percurso circular e depois, no domingo, pode ir para Elvas, sendo que no intervalo pode deliciar-se com toda a oferta que o vosso território tem para oferecer.
A participação em todos os passeios pedestres do festival é gratuita, sendo a inscrição obrigatória. Cada passeio está limitado a um máximo de 40 participantes. Quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro, contamos com períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, vento fraco moderado e pequena descida da temperatura máxima. Elvas e Évora esperam mínima de 15, máxima de 27. Campo Maior, mínima de 15, máxima de 26. Para Porto Alegre, mínima prevista de 15, também máxima de 23. Beja espera mínima de 16, máxima de 27 graus. A ponto final neste bloco de informação. Continuo desse lado. Tenha uma excelente quinta-feira.
Informação regional.